Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E as conversas entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista são o tema de hoje do Papo de Futuro. Bom dia, Beth Veloso.
Bom dia, Alexandre Guzmão. Bom dia, Elisabel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. A notícia da semana, Alexandre, girou em torno de um dispositivo bem conhecido do brasileiro. Um mero gravador. A gravação das conversas entre um empresário e o presidente abalou a República, mas levanta a questão necessária sobre a legalidade da escuta telefônica. Afinal, é crime ou prova gravar conversas com terceiros sem o consentimento do interlocutor? Eu peço até que levantem o dedo aqui para dizer quem já não quis fazer uma gravaçãozinha em casa, na família, nos tribunais, enfim, questões matrimoniais, Elisabel está me lembrando. A Constituição assegura como cláusula pétrea o respeito à vida privada, além da vedação ao uso de provas obtidas por meio ilícito. Tem uma lei de interceptação telefônica, Lei 9294, de 1996, que permite grampear uma comunicação. Mas aí são outros recursos que permitem interceptar a voz e necessariamente tem a presença de uma terceira pessoa. Isso, segundo a lei, pode acontecer em tese, em último caso, como meio de prova. Uma busca na internet mostra, no entanto, que o resultado é inevitável. Eu, como parte interessada, posso sim gravar uma conversa com terceiros na surdina e usar essa gravação nos tribunais. Porque eu sou parte interessada, portanto, esta gravação também me pertence. E podem ser usadas em ações trabalhistas, por exemplo, por um trabalhador que está sendo assediado pela empresa, ou o inverso. O Código Civil admite as gravações como meio de prova. E neste caso não é preciso necessariamente de autorização judicial, como aquela que ocorreu no caso das gravações do Joesley Batista, delator da Lava Jato, em que já existe inclusive o processo judicial em curso. Portanto, há casos e casos, diferenças e particularidades. No caso da lei da escuta telefônica, só quando não houver outro meio disponível, além do mais, deve haver ser precedido por uma autorização, e essa autorização tem que ser, portanto, prévia e justificada, fundamentada. É bom lembrar que a Lei 9296 também permite que haja a interceptação ou uso de acesso à comunicação no que eles chamam de fluxo de comunicações em sistemas de informática ou telemática, ou seja, a gente vai para o mundo da internet. Tudo isso a gente entra num terreno um pouco mais nebuloso, em que é difícil a aplicação. A gente viu recentemente a batalha do WhatsApp com a justiça brasileira, em que os dados, inclusive, são criptografados, portanto, eles são inacessíveis, apenas o emissor e o receptor conseguem decodificar essa informação. Mas esse já é um terreno para os tribunais e para o próprio Congresso, que está discutindo leis específicas sobre a internet. No caso da Constituição brasileira, se prevê o sigilo das comunicações. Portanto, é imprescindível a ordem judicial dentro de um processo criminal ou uma investigação criminal ou um processo judicial, pedido por uma autoridade policial ou Ministério Público. Portanto, gravações, neste caso, não são ilegais. Não havendo essa autorização, passam a ser ilegais. Eu acho que o que interessa mais para o nosso ouvinte nesse momento é, está muito claro que nesse caso havia ou não uma autorização. Precisa-se analisar a integralidade dessa comunicação. Inclusive, que tipo de dispositivo estava sendo usado. Há dispositivos que simplesmente cessam o seu uso no momento em que a voz interrompe e é automaticamente ativado de novo por um novo impulso de voz. O aspecto importante, então, da comunicação é que ela deve ser feita por quem estiver fazendo. Se eu, como pessoa física, peço que um terceiro faça uma gravação para mim e não participo dessa conversa, ela já perde, então, a legitimidade, porque eu deixo de ser ali diretamente uma parte interessada. É importante dizer também que a quebra do sigilo é diferente de uma interceptação telefônica. Portanto, a quebra do sigilo telefônico refere-se que a autoridade terá acesso aos horários e aos metadados daquela comunicação, como número de telefone. Já a interceptação permite o acesso ao teor das conversas propriamente dito. Portanto, uma coisa importante de se colocar nessa questão é que a interceptação feita por pedido judicial não pode ser feita a pedido da defesa para formação de provas a ela defensáveis. É outro aspecto também. Todo esse procedimento deve correr em segredo de justiça, e embora tenha vários procedimentos que a gente veja colocados na mídia e que podem ser em dado momento questionáveis, mas em qualquer hipótese, o que a gente vê nesse mundo telemático em que vivemos é que todos nós estamos mais expostos do que nunca. E é bom, portanto, ter muito cuidado com o que se fala e o que se escreve.
Ok, Beth, obrigado. E só para você saber, eu gravei bem o que você falou agora, tá?
Dúvidas e sugestões para papodefuturo@câmara.leg.br.
Excelente semana, Beth. Muito obrigado.